Quando eu estava terminando o primeiro grau, atual ensino fundamental, eu achava que queria ser médica. E para isso, eu precisava fazer um bom segundo grau, hoje ensino médio. Até então, eu havia estudado em escolas públicas, muito a contragosto, por sinal. Eu já gostava de estudar e sonhava em estudar em alguma das escolas de ponta da minha cidade. Mas não rolava, não havia dinheiro para isso. Então eu surtei, aqueles típicos surtos de adolescente. Eu tinha que fazer o segundo grau em uma escola particular. E sentia, no fundo da alma, que a minha vida dependia disso. Eu disse que era um surto típico de adolescente. Uma saída seria conseguir uma bolsa em uma boa escola. E quase todas elas ofereciam bolsas de acordo com a nota que se tirasse em uma prova de seleção. Mas tinha um pequeno problema. Matemática tinha um peso grande nessas provas. E o programa de matemática da minha escola estava completamente atrasado. A professora não ia cumprir uns 30 ou 40% dele. Eu era boa em matemática, mas como eu ia aprender o que a professora não tinha ensinado? Com aquele poder de persuasão que só um adolescente de 14 anos tem, eu fustiguei os meus pais até eles concordarem em pagar por algumas aulas particulares com uma antiga professora minha, de quem eu gostava muito. Um dia, no meio de uma aula, no momento em que eu acabei de resolver um exercício, essa professora deu um suspiro e falou: "Você podia estudar isso sozinha, Ana. Não precisava estar aqui gastando dinheiro." "Como é que é? Mas para aprender eu não preciso de um professor?" Eu não perguntei isso em voz alta, mas arregalei os olhos de um jeito que ela deve ter achado muito estranho. Lembro de ter ficado com essa frase na cabeça por vários dias, me sentindo importante até. A minha professora, que eu tanto admirava, achava que eu não precisava dela para aprender. Isso era incrível. Mas depois eu esqueci. Eu consegui uma bolsa parcial, convenci ou venci pelo cansaço os meus pais a pagarem o que faltava, e lá fui eu fazer o meu segundo grau de excelência. Ao longo dos 3 anos seguintes, eu iria descobrir que a excelência passava longe de uma das melhores escolas da cidade. Mas isso já é assunto da próxima história. Nessa de hoje, eu fico por aqui, deixando uma reflexão. O quanto estamos condicionados à ideia de que a presença física de um professor é condição necessária para o aprendizado? Apesar de ter sido uma boa aluna a vida inteira, eu estava completamente convencida de que precisava de um professor para me ensinar o que faltava aprender em matemática. Nunca, nunca mesmo havia me passado pela cabeça que poderia ser diferente. Mas é. Na verdade, é muito diferente disso. Não é que os professores sejam inúteis. Existem professores maravilhosos e eu tive o privilégio de ter vários deles. Mas eles não estão só na sala de aula. Naquela longínqua época, sem computador pessoal e sem internet, eles estavam principalmente nos livros. Você já parou para pensar que cada livro, na verdade, é um professor tentando te ensinar alguma coisa? A principal diferença é que, ao invés de ouvir, você tem que ler. Ah, também não dá para perguntar. Mas tem que reler ou pesquisar em outro livro. E hoje, então, com a internet, você tem tantos professores nas pontas dos dedos que mal dá conta deles. Só que tudo isso eu só fui descobrindo aos poucos, através de várias outras histórias, que eu vou contar ao longo dessa série. No próximo áudio, eu vou contar como aquele comentário de passagem da minha professora me fez passar no vestibular 3 anos mais tarde, sem cursinho nem professor particular, só com uma enorme vontade, uma enorme força de vontade, e algumas táticas que eu mesma inventei, na flor dos meus 17 anos.